Evangelho de São Marcos, capítulo 4, os versos 35 em diante. Leia, acompanhe comigo. Naquele dia, sendo já tarde, disse-lhe Jesus: passemos para outra margem. Deixando a multidão, eles o levaram consigo, assim como estava no barco. Havia também com ele outros barquinhos. Ora, levantou-se grande temporal e vento, e as ondas arremessavam-se contra o barco, de modo que já estava a encher-se. Jesus, na polpa, dormia sobre uma almofada. E os discípulos despertaram, dizendo: mestre, não se te dá que pereçamos? Verso 39. Ele, despertando, repreendeu o vento e disse: cala-te e aquieta-te. Então o vento aquietou-se e houve grande bonança. Ele disse aos discípulos: por que sois tão tímidos? Ainda não tendes fé? E eles sentiram um grande temor e diziam uns aos outros: quem é esse que o vento lhe obedece e acalma? Você conhece essa história? Essa é uma história muito especial, tenho certeza. Ela tem um lugar muito especial na sua vida. E eu quero trazê-la nesta noite como algo de muito especial para você. O Evangelho de São Marcos é o Evangelho do poder. Quando você estuda o Evangelho de São Marcos, você descobre que Deus do poder é quem está mandando essa mensagem. Deixa eu pintar um pano de fundo para você. Em que contexto foi escrito o Evangelho de São Marcos? No seguinte contexto: Roma perseguia os cristãos. E por perseguir os cristãos, eles estavam tendo dificuldades pelo poderio de Roma, que queria oprimi-los. E agora Deus mostra, através do evangelista São Marcos, o poder de Deus. Quando você estuda o Evangelho de São Marcos, você descobre algumas coisas interessantes, tais como o poder de Deus sobre os demônios. Deus tem poder para expulsar os demônios. Você descobre isso no Evangelho de São Marcos. Mas quando você estuda o Evangelho de São Marcos, você descobre também que Deus tem poder sobre as doenças. E eu não tenho dúvida que Deus vai curar a minha voz. E eu não vou falar tão rouco amanhã para você. Deus tem poder sobre as doenças. Mas quando você estuda o Evangelho de São Marcos, você descobre também que Deus tem poder sobre a natureza, porque Ele acalmou as tempestades. É interessante esse texto bíblico, e eu sei que há algo de especial para você aprender nessa noite. Evangelho de São Marcos, o milagre da palavra de Deus. A palavra de Deus, ela pode operar maravilhas na vida das pessoas. Tenho certeza disso. O milagre, Evangelho de São Marcos, capítulo 4, verso 35 a 41. As pessoas vivem no mundo de hoje cheia de felicidade e de tribulações. Hoje conversei com uma pessoa muito importante dessa cidade, e ela me disse: pastor, eu tenho tudo, até um avião, mas parece que não estou encontrando felicidade. Há um vazio dentro do ser humano que só pode ser ocupado por Deus. Não esqueça disso. Só Deus. Só cabe Deus. Mais ninguém. Não é o avião. Não são as coisas materiais. O vazio que está dentro do ser humano só pode ser ocupado por Deus. Somente Deus pode ocupar esse vazio. Ainda que você busque todas as realizações da vida, eu tenho certeza de que você não vai conseguir ser feliz se esse vazio não for ocupado por Deus. Passemos para outra margem. Qual era o contexto? A Bíblia diz que Jesus tinha pregado durante o dia inteiro com seus discípulos. Enquanto pregava durante o dia inteiro com seus discípulos, ele convidou: passemos, veja o texto. Olhe bem para o texto do Evangelho de São Marcos. Veja o texto. Passemos para outra margem. Ele tinha pregado durante o tempo inteiro, um dia inteiro. Ele estava cansado. A gente precisa fazer uma diferença. A humanidade de Jesus vivia a humanidade dos seres humanos. Tinha as tentações dos seres humanos. Quando Jesus morreu, quem morreu foi a humanidade de Jesus, porque Jesus é Deus e Deus não morre. É por isso que muitas vezes as pessoas dizem assim: mas como eu posso seguir a Jesus se Jesus era Deus? Mas Jesus viveu entre os homens como homem. Ele não usou atributo divino para si próprio. Ele viveu como homem. Ele tinha pregado e estava cansado. Olhe o texto, olhe novamente, quero que você fixe esse texto. Passemos para a outra margem. Jesus queria ir descansar com seus discípulos. Ele precisava descansar. Deixa eu lhe fazer uma pergunta. Você já fez algo comum durante muitos anos da sua vida? Você já fez algo comum durante muito tempo na sua vida? Por exemplo, durante 14 anos da minha vida eu trabalhei na padaria do meu pai. Coisa fácil era fazer pão. Talvez já fiz mais pão do que todos vocês que me assistem, que me ouvem. Durante 14 anos. E era comum fazer pão. Eu sabia fazer pão de qualquer jeito. Mas algumas vezes papai disse assim: cuide do pão. E no outro dia deu tudo errado. Me lembro uma ocasião quando o papai disse assim: olha, eu preciso para amanhã de manhã 3.000 pães. E você vai cuidar do forno essa noite. Só que naquela noite eu dormi. E quando o papai chegou na padaria, sabe o que aconteceu? Não tinha pão. Eu era acostumado a fazer pão. Mas sabe, não tinha como suprir aquela necessidade daquele momento. Fugiu das minhas mãos tudo. Algum dia você já passou por isso? Jesus chama os discípulos e diz: passemos para outra margem. E eles agora, depois de ter pregado durante o dia, deixando a multidão, eles levaram consigo no barco. E ele atravessou o mar com seus discípulos. Ele começou a atravessar o mar com seus discípulos. E que coisa interessante. Pedro talvez disse assim: deixa que eu cuido do leme. Vamos imaginar? Talvez Pedro disse assim: o leme eu cuido. E João disse assim: nós vamos no remo até que a gente possa içar a vela. Eles sabiam tudo de mar. Tudo. Eles atravessavam aquele mar da Galiléia de um lado para o outro. Não havia lugar naquele mar da Galiléia que eles não pudessem chegar, porque eles conheciam muito bem o mar da Galiléia. E agora ele estava ali, naquela situação, atravessando o mar, e o cansaço tinha tomado conta de Jesus, porque ele tinha pregado durante o dia inteiro. As pessoas tinham recebido milagres dele. E agora a Bíblia diz que ele deita a cabeça em uma almofada. Que sono gostoso é esse quando a gente está cansado, não é? Sabe qual é o melhor sono? Quando a gente está cansado fisicamente. Porque quando a gente está cansado mentalmente, parece que o sono não cura, não é assim? Jesus deixa agora os seus discípulos levar-lhe. E a Bíblia diz que eles entram no barco e começam a fazer uma coisa que eles estavam acostumados a fazer todos os dias. Ora, no entanto, levantou-se grande temporal. Grande temporal. Temporal e vento. E as ondas se arremessavam contra o barco. São Marcos capítulo 4, verso 37. As ondas estavam indo contra o barco. Quando os discípulos viram aquelas ondas, certamente eles estavam assim, acostumados. Porque muitas vezes eles tiveram tempestade no mar. Muitas vezes. Eram muitas tempestades no mar que eles já tinham enfrentado na sua vida. E o texto diz: ora, levantou-se grande temporal. Levantou-se grande temporal. E esse temporal se levantou contra o barco. Contra o barco. E as ondas se arremessavam contra o barco. Você pode imaginar Jesus tentando tirar o seu sono tranquilo. E o barco começa a subir e descer rapidamente. Eu não sei quantos de vocês já entraram no mar agitado. Eu já tive o privilégio de viajar de barcos, de navio. E quando você está de navio no meio do oceano, você vê que você é apenas uma casquinha de nada, você não vale nada. Naquele dia o barco estava no meio do mar e o vento começou a soprar. Lendo a Bíblia Sagrada, a palavra de Deus, nós descobrimos que aquele vento não era normal. O diabo estava soprando para matar Jesus antes da cruz. O diabo estava soprando para matar Jesus antes da cruz. A Bíblia diz que o vento se levantou. Eu posso imaginar Pedro agora toma uma caneca uma lata e começa a tirar águas de dentro do barco. Você já viu tirar água de dentro de um barco com caneca e o barco ser enchido por ondas? Quem ganha? Me ajudem, quem ganha? As ondas. E assim estavam eles, atravessando quando o mar começou a se levantar. Havia uma grande tempestade. A tempestade estava tomando conta do barco. E os discípulos começaram a se desesperar. Algum dia da sua vida, no cotidiano da sua vida, você começou a fazer as coisas de maneira normal. E repentinamente tudo fugiu às suas mãos como a água quando na palma da mão é aberta. Eu sabia fazer pão, mas queimei a fornalha inteira. Algum dia você já teve alguma coisa na sua vida que você sabia fazer e consertou ou fez no seu trabalho e tudo deu errado? Você não sabe por que deu tudo errado? Lembra disso? Havia uma grande tempestade e os discípulos não sabiam o que fazer. O Evangelho não nos livra das tempestades, mas eu quero dizer a você, eles nos socorrem em meio à tempestade. Deixa eu repetir a você. O Evangelho Sagrado, a Palavra de Deus, não nos livra da tempestade, mas o Evangelho Sagrado nos socorre no meio da tempestade. Como assim, pastor? Como? A Bíblia Sagrada tem algumas coisas interessantes. Jesus estava dormindo numa almofada. Eu quero dizer para você que enquanto Jesus dormia, o coração estava acordado. Você já orou para Deus em algum dia da sua vida e pensou que Jesus tivesse dormido numa almofada? Quando Jesus dormia, o coração estava acordado. O coração de Deus não dorme porque Ele ama os seus filhos. O coração de Deus não dorme. Não dorme. Jesus estava na polpa dormindo fisicamente, mas a divindade estava acordada vendo o sofrimento dos seus filhos. O livro de Gênesis diz que Deus vê, Deus ouve e Deus desce para ajudar os seus filhos. Olha que coisa interessante. Seus olhos estavam fechados, mas seu coração estava aberto. Seus olhos estavam fechados, mas seu coração estava aberto para a necessidade dos discípulos. Quando os discípulos começaram a clamar naquela luta, entre as lutas da sua tempestade, eles começaram a clamar: tem misericórdia de nós, Senhor, não se te dá que nós estamos morrendo. Senhor, nós estamos morrendo. E a Bíblia diz que Jesus acorda. A tempestade da vida pode muitas vezes desafiar a fé. Eu sei que nessa noite eu estou falando para pessoas que estão com a sua vida nas mãos de Deus, e muitas vezes as tempestades vêm contra elas. Será que nessa noite eu estou falando para alguém que está enfrentando uma tempestade muito grande na sua vida? As tempestades sempre vêm, a diferença é quem está no barco no meio da tempestade. A Bíblia diz que os barcos saíram juntos. Quando Jesus saiu com o seu barco, os barcos saíram juntos, e aqueles barcos acompanhavam Jesus. Quantos barcos tinham Jesus? Me ajudem, quantos? Somente um, não é? Mas quantos barcos saíram? A Bíblia diz que muitos barcos. Quantos barcos foram afetados pela tempestade? Se a tempestade foi no mar da Galileia e todos os barcos estavam ali, quantos barcos foram afetados? Todos. Qual a diferença? É que em um dos barcos estava quem? Jesus. Não pense que as pessoas da sociedade que não creem na palavra de Deus não são afetadas pela tempestade. Não pense que as pessoas da sociedade que não creem na palavra de Deus não são afetadas pela tempestade. A diferença é quem está no barco da tua vida. Quem? Quem está? Agora olha que beleza. A Bíblia diz que Jesus estava ali. E Jesus levantou-se e disse, grave essa palavra, Jesus levantou-se e disse. A palavra falada de Deus transforma vidas. Eles estavam na agonia da perdição, eles estavam na agonia das dificuldades, eles estavam ali sofrendo, eles estavam oprimidos pelas ondas, eles sabiam nadar, mas não podiam nadar em meio daquelas ondas. Eles sabiam navegar, mas não podiam navegar. O diabo estava tentando destruí-los. Eles sabiam tudo do mar, mas a sua força não podia resolver nada naquele mar, naquele momento. Por quê? Porque muitas vezes as coisas do cotidiano de nossa vida nos fogem às mãos para nos mostrar que não somos nada sem Deus no nosso barco. Jesus acordou e disse ao mar que acalmasse. Jesus acordou e disse que o vento parasse de soprar. Quero chamar a sua atenção para uma coisa: a palavra disse. Disse, Jesus falou. E quando Jesus fala, o vento, o demônio e as doenças obedecem. Vou repetir. São Marcos, o Evangelho do Poder, e diz que quando Jesus fala, o vento, o demônio e a natureza obedecem à voz de Deus. As doenças. Por que vivemos num mundo de tantos problemas e tantas guerras, então? Se há a palavra de Deus, por que vivemos num mundo com tantas fomes? Você sabia que muitas pessoas vão morrer nessa noite de fome? Trabalhei em um país da África há pouco tempo atrás, e ali pude perceber o que as pessoas comem. É muito pior do que você pode imaginar naquele lugar onde estive. Não vou citar o lugar, mas quero chamar a sua atenção. Havia só um tipo de alimento que as pessoas comiam todos os dias ali naquele lugar, e me cortava o coração: farinha branca cozida com folhas de mandioca secas. Essa era a comida. E em alguns casos, antes de levar a comida à boca, ela era roubada pelos próprios filhos, quando os pais iam comer. Por que vivemos num mundo com fome? Por que vivemos num mundo com tanta miséria, tanta desgraça? Por que nesse mundo tem tanto crime? Hoje eu falava com esse homem importante da cidade, e ele me disse: pastor, de que vale viver nesse mundo? Tem avião, tem casas, tem muitas coisas, mas de que vale viver nesse mundo? Por que vivemos num mundo de tantos vícios? Coisa triste quando o vício bate à porta da nossa casa, não é mesmo? E assalta os filhos. E eu sei que nessa noite eu estou falando para pessoas que já foram assaltadas por essa desgraça que Satanás colocou no mundo de hoje. Como acreditar num futuro, sendo que o futuro não tem mais esperança? Como acreditar? Tem-se medo do amanhã porque nunca o futuro pareceu nos tão incerto? Como acreditar no futuro? Só existe um jeito de acreditar no futuro: a palavra de Jesus no barco da nossa vida. Quando em meio a tempestades os discípulos estavam para morrer naufragados, a palavra de Jesus trouxe a paz. Falta alguma coisa para você? Nessa noite eu quero dizer a você que está me assistindo na TVM, que está me assistindo na TV Novo Tempo, que está assistindo aí na sua igreja, pela Rádio Novo Tempo, eu quero dizer a você que falta alguma coisa para a vida do ser humano, e o que falta na vida do ser humano é a palavra de Deus, que transforma a vida e a situação e leva o barco do Filho de Deus à calmaria. Sabe, o salmista disse: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Você precisa de luz. Nós vivemos num mundo de trevas. Há trevas dos negócios, trevas nas famílias, trevas nos lares, trevas em todos os lugares, nas universidades. As trevas têm invadido a vida das pessoas e só têm trazido para a vida das pessoas tristezas. Mas o salmista diz que a palavra de Deus é lâmpada. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra. Lâmpada para os meus pés. A palavra é lâmpada para o caminho. Você quer luz para o teu caminho? Você quer lâmpada para o seu caminho? Essa é a luz, essa é a palavra. É a palavra. A palavra é que dá luz para você. O salmista no Salmo 119, 105 diz: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Vocês querem ser feliz? Deixa eu conversar com você. Olhe para mim. Você que está aí no auditório, deixa eu fazer uma pergunta a você. Quantos querem ser felizes? Deixa eu ver a sua mão. Querem ser felizes? Você quer ser feliz? Feliz é aquele que lê, bem-aventurados que ouvem a palavra desta profecia. Só existe felicidade com a palavra de Deus no barco da vida. É impossível alcançarmos a felicidade sem a palavra de Deus no barco da vida. A grande dificuldade do mundo hoje é que os homens tentam buscar a felicidade sem a palavra de Deus. Quando os discípulos tentaram, por sua própria força, vencer o mar da Galileia e chegar do outro lado do mar, a Bíblia diz que quando eles tentaram chegar do outro lado do mar, Satanás tentou atrapalhar. Deus quer levar você para o céu. Tenho certeza disso. Só que o demônio vai tentar atrapalhar. Deus quer salvar você, mas Satanás quer levantar tempestades contra a sua vida. Para quê? Para desviar você do caminho da salvação. Ele não tem escrúpulo. Ele não tem dó. Ele não tem misericórdia. Ele não tem amor por você. Você está enfrentando uma tempestade muito grande na sua vida? Clame ao Senhor, porque a palavra do Senhor vai trazer a paz de espírito. Só a palavra de Deus pode trazer a paz de espírito. Apocalipse capítulo 1, verso 3. Aqueles que guardam as palavras escritas, pois o tempo está próximo. Próximo do quê? Aonde vamos parar? Próximo do quê? Diante de tanta tecnologia, está próximo do quê? Próximo de um evento final, eu tenho certeza disso. O mundo caminha para um evento final. Não conseguimos mais politicamente resolver os problemas de nossa sociedade. Moralmente, socialmente, economicamente, nós não conseguimos resolver mais os problemas da sociedade. Você pode ter comida aqui no Brasil, mas de outro lado do mundo tem gente passando fome. Você tem comida aqui em Ponta Grossa, você vai comer na sua casa, talvez hoje à noite, mas saiba que na tua cidade tem gente que não tem o que comer. Não tem para onde ir. O tempo está próximo, diz a Bíblia. Próximo. Deus vai fazer algo. A palavra diz: Deus está guiando esse barco. E Ele vai levar você ao porto seguro. Porto seguro. Sabe onde o barco chegou? Do outro lado do mar. Teve tempestade? Teve. Mas quem estava dentro do barco? Jesus. Você vai ter tempestade, mas você não vai morrer. Você vai ter tempestade, mas você não vai sofrer. Você pode até ser banhado pelas águas dos problemas dessa vida, mas Deus vai enxugar a sua vida e vai transformar a sua vida. No entanto, o inimigo de Deus não quer que você leia a Bíblia, porque ele sabe que se você ler, se você buscar a palavra, ele sabe que você na palavra vai encontrar a solução para todas as suas lutas. O que é verdade? Deixe-me filosofar com você. Gosto um pouco de filosofia. Tinha um professor de filosofia que me agradava muito as aulas dele. E ele me dizia sempre assim: Sidral, a verdade é aquilo que é conforme é afirmado ser. Boa? Não é uma boa definição? A verdade é aquilo que é conforme é afirmado ser. E agora, pastor, decifra isso. Tem muita gente que tem verdades que não são verdades. Elas não são verdades, mas elas são afirmadas como se fossem verdades. No mundo só existe uma verdade absoluta. Qual? A palavra de Deus. Você pode ser muito inteligente, e eu sei que aqui dentro dessa igreja tem doutores, não só médicos, mas doutores de doutorados. Eu sei que aí na igreja tem doutores na vida e na experiência da vida. Mas eu sei também de uma coisa: que esses doutores em doutorados ou doutores na experiência da vida precisam saber que a verdade é aquilo que é conforme é afirmado ser. Por que a Bíblia deixa de ser a verdade? Porque deixamos de afirmá-la como verdade absoluta para a nossa vida. Tiramos a verdade absoluta da nossa vida e jogamos muitas vezes na prateleira da nossa casa. Tiramos a verdade absoluta da nossa vida e apenas deixamos em cima de algum móvel dentro da nossa casa aberto em um salmo bonito. Já viu isso? Bíblia não tem nada de mágico na Bíblia. A Bíblia tem tudo de verdade. Mas algumas pessoas pensam que a Bíblia, a palavra de Deus, é um amuleto simplesmente. O diabo quer que você pense assim, veja essa tela. O inimigo de Deus não quer que você leia a Bíblia porque ele sabe que se você ler a Bíblia, você vai encontrar a felicidade em Deus. Toda a escritura divinamente inspirada por Deus, o que é inspirado por Deus é a verdade absoluta. Se o homem estudasse a verdade absoluta antes, ele teria descoberto muito tempo antes que a terra era redonda, porque a própria Bíblia diz isso. E o homem foi descobrir que a terra era redonda depois de muito tempo. Eles tinham medo de navegar, não era assim? E cair no precipício do universo. Mas a verdade absoluta já mostrava isso. Se o homem estudasse a verdade absoluta e tivesse a verdade absoluta para a sua vida, não haveria crime, porque a Bíblia diz: não matarás. Você não precisaria fechar as portas da sua casa e temer que alguém roubasse seu carro, ou seus móveis, ou seus utensílios, ou seu próprio dinheiro. Porque os homens iriam à verdade absoluta, e na verdade absoluta descobririam: não furtarás. Se os homens crescem mais na verdade absoluta, as famílias seriam a célula máter da sociedade em todos os recantos deste mundo. Porque a verdade absoluta diz assim: você quer ser feliz? Não adultere. Mas as pessoas buscam a felicidade naquilo que não é verdade absoluta. O homem cria verdades. E eu volto a repetir: a verdade é aquilo que é conforme é afirmado ser. Boa? A verdade é aquilo que é conforme é afirmado ser. Alguns dizem assim: não tem problema nenhum eu ser desonesto, ser imoral. E aquilo passa a ser uma verdade no coração das pessoas. E essa verdade começa a ser intrínseca na vida da pessoa e vai transformando a vida da pessoa, não para o lado de Deus, mas para o lado do inimigo de Deus. Quando se buscássemos toda a escritura divinamente inspirada, meus queridos, meus amigos, vocês que me ouvem, vocês que assistem, você aí nos Estados Unidos, você no Japão, em qualquer lugar do mundo onde você está, existe uma verdade absoluta. E essa verdade absoluta é toda inspirada por Deus. Quero fazer um desafio a você. Creia na palavra de Deus, porque muitas pessoas estão encontrando coisas para dizer que nem toda a verdade é verdade. Quando a Bíblia Sagrada diz assim: toda a escritura é divinamente inspirada? Toda! E há muitos pregadores que se aventuram a pregar a Bíblia. Já viu como tem gente se aventurando a pregar a palavra de Deus? Tem muita gente que pendura uma gravata no pescoço ou qualquer coisa parecida e se aventura a pregar a palavra de Deus e começa a dizer: olha, um pouco daqui é verdade, outro pouco, mas nem toda. Quando a própria Bíblia, ela mesma, tem a sua própria autoridade, a autoridade interna na Bíblia, a autoridade na própria Bíblia, e ela diz assim: toda escritura é inspirada por Deus. Deixa eu falar de grego para você um pouquinho. Há uma palavra no grego. Você sabe que o Novo Testamento foi escrito em grego. E há uma palavra no grego chamada Telpneustos. Telpneustos. Vamos ter uma aula de grego? Telpneustos. Essa palavra aparece uma vez na Bíblia. E daí, pastor? Só uma vez. No texto de 2 Timóteo 3,16, que diz assim, preste atenção aí. Diz assim: toda a escritura foi soprada por Deus. Você está com a carta de Deus na sua mão. Você está com o manual de Deus na sua mão. Você está estudando o manual de Deus. Toda a escritura, telpneustos, toda a escritura é inspirada por Deus. Não há parte da palavra de Deus que não seja inspirada por Deus. Toda. E para que ela serve? Você pode repetir comigo, para que os outros auditórios repitam também? Você aí onde está? Para que serve? Em primeiro lugar, ela é útil para o quê? Ensinar. Em segundo lugar, ela é útil para quê? Entender. Em terceiro lugar, ela é útil para quê? Corrigir. Opa, estamos caminhando bem no estudo da Bíblia, não? Isso está escrito em 2 Timóteo 3,16. Vamos repetir as três primeiras partes? Você aí no auditório, repita junto conosco aqui em Ponta Grossa. Ela é útil para?
Ensinar.
Segundo?
Entender.
Terceiro?
Corrigir.
Quarto?
Instruir.
Quinto? Justiça. Instruir na justiça. Toda a escritura é útil. Por que que a Bíblia não tem sido verdadeira na vida das pessoas? Porque as pessoas não têm utilizado. era apenas um amuleto na casa das pessoas. A Bíblia Sagrada, no livro de Hebreus, capítulo 1, verso 1, diz assim: havendo Deus antigamente falado muitas vezes, de muitas maneiras, aos pais pelos... Quem são os profetas? Homens inspirados por Deus. Vamos pensar juntos um pouquinho? O que é inspiração? O que é revelação? E o que é iluminação? Auditório, acompanhe comigo. Vamos aprender isso para ninguém nos enganar? Você já ouviu alguém dizer assim, abrir a Bíblia e dizer assim: eu tive uma revelação? Já ouviu? Eu tive uma revelação? E começa na igreja a dizer que teve uma revelação? Pense comigo, vamos pensar juntos. Vamos aprender um pouquinho da palavra de Deus. O que é revelação? O livro de Hebreus, capítulo 1, verso 1, diz assim: havendo Deus antigamente falado muitas vezes, de muitas maneiras, aos pais pelos profetas. Deus falou aos pais pelos profetas. O que é inspiração? É o ato de Deus falar com o profeta. Não com aquele homem que marcou o fim do mundo para o ano 2000 e não aconteceu. Ele não era profeta. Mas o mundo dizia que ele era profeta, por quê? Porque a verdade é aquilo que é, conforme é afirmada ser. Eles diziam que aquilo era verdade, mas aquilo não valia para nada. E acabou no ano 2000 o mundo? Não. Porque a Bíblia diz que ninguém sabe quando isso vai acontecer. Só Deus do céu é quem sabe, na terra ninguém sabe, nem os anjos. Como um homem se advoga a ser profeta e começa a dizer que o mundo vai acabar no ano 2000? O que é inspiração? Ou melhor, revelação. Vamos lá, revelação. Você, revelação é o ato de Deus falar com os profetas, havendo Deus antigamente falado muitas vezes, de muitas maneiras, aos pais pelos profetas. Há uma segunda palavra, vamos decifrar, vamos desvendar um pouquinho esse mistério, que não é mistério, é revelação. A segunda palavra é inspiração. Inspiração. Theopneustos, inspiração, é o ato de Deus capacitar o profeta a escrever a verdade, rever do seu jeito. Havia boiadeiro, havia médico, havia pescador. É o ato de Deus capacitar, inspiração, é o ato de Deus capacitar o profeta a escrever o que Deus tinha revelado. Martinho Lutero diz assim: Deus tira as máscaras e se revela diante dos profetas. Quem recebe a revelação? Os profetas. Antigamente Deus falava pelos profetas e inspirava-os para escrever no seu contexto social, para que a verdade chegasse até nós. Mas há uma terceira parte. E a terceira parte é iluminar. Salmo 119, 105: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Iluminação. Como? Quando o pastor Sidral leu o Salmo 23, Deus dá a ele iluminação para ele entender o Salmo 23, e ele percebe ali coisas maravilhosas. Mas quando o João, quando a Kátia, quando a Andressa, quando o Mateus, quando o João, quando qualquer uma dessas pessoas leem a Bíblia, entendem as coisas maravilhosas para a sua vida, isso quer dizer iluminação. Deus ilumina todos vocês. Deus ilumina todas as pessoas que buscam a verdade de Deus. Mas sabe, porque a profecia nunca foi produzida por vontade humana, Pedro diz, muitas pessoas estão dizendo que foi algum louco que escreveu. Já ouviu essa expressão? Ah, por que você acredita na Bíblia? Olhe para esse texto. Olhe para esse texto, porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homens, mas homens santos falaram da parte de Deus, movidos, repitam comigo, pelo Espírito Santo. Não foram loucos. O Espírito Santo é quem capacitou esses homens para que eles falassem. Foi o Espírito Santo dentro da vida desses homens. É o Espírito Santo na tua vida que ilumina a tua vida para descobrir a salvação em Cristo Jesus, na palavra sagrada. É o Espírito Santo que fala para você. É o Espírito Santo que fala para você através da luz do céu que desce sobre você. Sabe por quê? Porque você é a pessoa mais importante para Deus. E como você é tão importante para Deus, Deus desce com o Espírito Santo sobre você. Não pensa que o pastor Sidral tem alguma capacidade para ensinar você, eu não sou ninguém. Diante do pé da cruz de Cristo, você e eu temos o mesmo valor. O problema é que alguns advogam ser eles capacitados para entender a Bíblia. Quem nos faz entender a palavra sagrada é o Espírito Santo, que nos ama e que desce com a luz do céu sobre nós. Mas sabe, a Bíblia Sagrada, diz o salmista Davi no Salmo 19, verso 10, ele diz assim: ela é mais preciosa do que ouro fino, mais doce do que o mel que goteja dos favos. Me ajudem, por favor. Quantos já comeram, aí no auditório também, diante da televisão, me ajude. Quantos já comeram mel? Oh, meu auditório amado. Todos comemos. Comi mel hoje. É bom comer mel? Mel no pão. Me ajudem. Quantos comeram pão com mel? Ok. Quando era menino, nasci num lar muito pobre. E a gente comia pão com puff. Já comeram? Nunca comeram pão com puff? Não. Por quê? Sabe como era? Lá em casa não tinha mel, não tinha nada para passar no pão. A gente cortava duas fatias de pão e fazia puff. E quando fazia puff, era o que tinha para comer. Pão com puff também é bom. Mas você já comeu pão com mel? Ô, meu auditório querido, você já comeu pão com mel? Comer mel é bom? A Bíblia diz, no Salmos 19, verso 10, assim: é mais doce do que ouro fino, mais doce do que o mel que goteja dos favos. Comer mel é bom? Escuta, vocês já comeram mel no favo de mel? Já? E depois ficaram mastigando aquela cera que tem um própolis que faz bem para a vida da gente? É gostoso? Pegar um pedacinho de mel no favo e comer? Agora deixa eu fazer uma pergunta. Não precisa levantar a mão, mas me diga uma coisa. Você já comeu mel que não era mel? Ah, já? Você no auditório já comeu mel que não era mel? Ô, meu auditório amado, você comeu mel no pote, tinha numa banca, né? No mercado, e você foi lá e comprou um pote de mel. Tinha cor de mel? Tinha cheiro de mel? Tinha gosto de mel? Mas não era? Já comeu isso? Onde é que a gente come mel puro? Onde? Onde? Isso, auditório. Mel puro a gente come no favo. Sabe qual é o grande problema? É que a gente não quer comer o mel puro no favo. O favo de mel é a Bíblia Sagrada. E sabe onde a gente quer comer o mel? Nos potes que alguns pregadores abrem por aí dizendo que é mel. Dizendo que é mel. Mas que estão loucos para adoçar a sua boca com o seu dinheiro. Dizendo que é mel. Mel puro a gente come no favo. É só no favo que você encontra o mel puro. E é por isso que todos os dias, se você quer saúde espiritual, você precisa ir à palavra de Deus, porque aqui está a verdade absoluta. Ela é a verdade absoluta que vai levar você do outro lado do mar. Jesus lia a Bíblia. E ele lia a Bíblia porque ele queria nos dar um exemplo para dizer que nós precisamos comer desse mel puro. Sabe, ele queria que você comesse do mel puro da palavra. E quando ele leu a Bíblia, não fora por nada mais, senão para dar o exemplo a você e dizer assim: coma do mel. A Bíblia Sagrada diz no livro de Lucas 24, verso 27, o seguinte: e começando por Moisés e todos os profetas, expunha-lhes o que ao seu respeito constava em todas as escrituras. Jesus comia mel aonde? Auditório, me ajude, você aí na igreja, bem forte. Mel aonde? Onde você deve comer o mel? No favo de mel. Porque quando comemos o mel no favo, a verdade de Deus nos santifica. Diz João 17, verso 17: santifica-os na verdade, a tua palavra é a... Sabe quem são os santos? Os santos são vocês. Os santos somos nós, que buscamos nos santificar na palavra de Deus. Mas nos ensinaram com mel no pote de que santo tem que caminhar, tem que morrer e alguém declarar santo. Mas a Bíblia diz que santos são os que se santificam na verdade, na palavra sagrada. E ela tem valor para o mundo atual? E agora? Será que ela vale para os dias de hoje? Há tanta novidade no mundo hoje, né? Tanta tecnologia. Posso falar aqui de Ponta Grossa com você aí no Japão. Estou falando aqui de Ponta Grossa com você aí em Miami, que ontem mandou uma notícia dizendo que gostou e que quer seguir a Deus. Em Curitiba, com você que quebrou todas as garrafas de bebidas porque a bebida era uma capa que te atrapalhava. Posso falar com você daqui porque por causa da tecnologia. Mas de nada vale a tecnologia sem a palavra, porque o que muda a vida do ser humano não é a tecnologia, o que muda a vida do ser humano é a palavra de Deus. E Deus deu essa carta a você. Seca-se a erva, cai a sua flor, mas a palavra de nosso Deus permanece eternamente. Isaías capítulo 40, verso 8. Pode passar tudo, mas a palavra de nosso Deus, ela permanece para sempre, ela permanece para sempre. E é por isso que eu falei para você sobre a tempestade. Jesus estava com seus discípulos no meio da tempestade. E só houve uma coisa que mudou a vida dos discípulos, sabe o que foi? Quando a palavra de Jesus se ergueu. Quando a palavra de Jesus se ergueu, o mar se acalmou. Eu sei que nesta noite eu estou falando ao seu coração e à sua razão. Não quero nessa noite apelar somente ao seu sentimento, mas quero apelar à sua razão, de uma verdade absoluta que salva e leva para a vida eterna. Só existe essa verdade absoluta. Você precisa ser muito inteligente. Somente as pessoas inteligentes buscam a verdade absoluta. Sabe por que sofremos no mar da nossa vida? Porque muitas vezes o barco entra sem Jesus no mar. E o diabo vai se levantar para nos destruir. Como está o teu mar? Deixa ele falar alguma coisa bem no fundo do seu coração. Deixa ele tocar no seu coração com as pontas dos meus dedos. E em nome de Jesus te dizer assim: se a palavra de Deus estiver na tua vida, os barcos que te cercam serão abençoados. Todos os barcos que seguiam a Jesus foram abençoados e a tempestade acalmou. Todos foram abençoados. Eu sei que você veio aqui buscar uma bênção para a tua vida, mas você quer uma bênção para o teu filho também, não quer? Você quer uma bênção para o teu parente, não quer? Tome uma decisão. Deixa a palavra de Jesus Cristo entrar no barco da tua vida, porque os barcos que estão ao seu lado também encontrarão o porto da salvação. Mas essa decisão pela palavra de Deus tem que começar em você agora. E tem que ser de maneira inteligente, não simplesmente emocional. E veja se essa palavra de Deus não precisa entrar na sua vida para que a tempestade da sua vida acalme. Veja se a verdade não precisa ter um lugar especial na sua vida. Outro dia eu estava viajando e tive um problema muito grande na viagem. Parece que eu não ia chegar, mas Deus me fez chegar. Parece que você não vai chegar, mas Deus vai fazer você chegar. Porque Deus está no seu barco. Ele vai levar você para o céu. Coloque sua mão sobre o seu coração ou sobre sua Bíblia. Deixa eu fazer uma oração para você. Querido Deus e nosso Pai, nós acreditamos que a verdade absoluta é a Bíblia Sagrada. E nós entregamos nossa vida nas tuas mãos nesta noite. Faz essa verdade brotar dentro de nós e iluminar o caminho da nossa vida. Faz com que a luz do céu repouse sobre nós. E agora entregamos nossa vida nas tuas mãos, nesta noite, em nome de Jesus. Amém, Senhor.